Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje é logística para vender na Amazon. A localização importa? Gente, vamos entregar o ouro sobre a logística para quem não está nesse grande centro comercial que é São Paulo. Como ter uma operação em São Paulo, se vale a pena, se não vale. Para você que está em São Paulo, será que dá para terceirizar algo? Será que não? Qual a melhor logística para vender na Amazon? Tudo isso você vai aprender nesse podcast de hoje. E para me ajudar nessa mesa, meu irmão e sócio Diego Capelete.
Vamos que vamos.
Bora falar de logística?
Que é logística?
Que é. E também nosso sócio na AsaZul Marketplaces, Giovanni Bittencourt. Seja bem-vindo.
É, pessoal. Vamos falar sobre logística, sobre nossos melhores amigos, as transportadoras, né? Sem eles, o que seria de nós?
O que seria do e-commerce sem logística?
Exatamente.
Vou começar esse podcast falando uma visão que veio aqui, um insight que veio na minha cabeça de 2016, mais ou menos. Eu acredito que a Amazon fez muito bem para o mercado brasileiro. Não sei se foi uma coincidência, mas foi o que eu senti. Em 2016, a gente olhava a Amazon nos Estados Unidos entregando em um dia, dois dias, três dias e falava, uau, isso nunca vai acontecer no Brasil. O correio entregar em dois dias, um dia, nem o Sedex que a gente pagava para isso acontecer chegava, tinha que pagar o Sedex 10, que era uma fortuna, né? Isso nunca vai acontecer no Brasil. E quando a Amazon colocou o pé de verdade aqui no Brasil, o negócio começou a mudar. Não sei se foi coincidência, de momento.
Apertou, né?
O calo apertou. Sei que daí o Mercado Livre criou o Full. Aí as entregas mudaram da noite para o dia. E hoje em dia, eu estava conversando com uma seller que vende lá nos Estados Unidos, que mora em Orlando. E ela falou para mim que a logística no Brasil, às vezes, é até melhor que dos Estados Unidos. Você acredita num negócio desse?
Mole.
Uma coisa que... 7 anos atrás, 8 anos atrás, o brasileiro não conseguia conceber essa possibilidade que entregaria no mesmo dia, às vezes até. E hoje, gente, até o Mercado Livre, a Amazon está melhorando muito também. Às vezes a gente compra algo sábado de tarde, domingo de manhã está em casa. Eu falo, uau, como assim? enfim, o coração do e-commerce hoje é a logística. O brasileiro prefere, muitos brasileiros, é claro que tem público para tudo, mas o brasileiro está preferindo a comodidade de comprar num dia, receber no outro, receber em dois dias, do que sair de casa, ir na loja da esquina e comprar. A gente sempre cita um caso clássico aqui, que a gente vende no Fulfillment, um produto que tem a qualquer esquina. Que em qualquer esquina custa R$5, R$6, R$8. A gente vende por R$30, R$34,90 com frete grátis para o cliente final no Fulfillment da Amazon. E é um dos produtos mais vendidos. Como assim, gente? Com o preço que comprar... A gente não conseguia entender isso, mas agora a gente entende que o brasileiro sim quer comodidade e a gente mesmo está fazendo muito isso, né? Compra no marketplace, compra de supermercado, compra já na Amazon, muitas coisas. Produtos que são mais baratos em algum lugar que eu tenho que sair aqui da empresa para ir comprar, eu prefiro comprar no marketplace. E isso é o futuro, cada vez mais a logística vai nos ajudar, a logística estando mais rápida nos ajuda. E, inclusive, o tema de hoje é a Amazon. E nas reuniões que a gente vai na Amazon, eles falam isso, né? A gente não quer ser o maior do Brasil, a gente quer ser o mais rápido do Brasil. Tipo, a logística deles vai entregar, sim, cada vez mais rápida. E isso vai fazer que o círculo ali, as engrenagens do Jeff Bezos rode mais, né? Entregando mais rápido, o cliente final tem melhor experiência, que o cliente final volta a comprar e isso vira um ciclo infinito. Certo?
Certo.
Certíssimo.
Bora começar explicando sobre as logísticas da Amazon, como funciona para o vendedor. Lembrando que esse é um podcast muito focado em quem quer vender em Amazon, em marketplaces em geral, ou quem já vende, aprender um pouco mais sobre isso, que é de extrema importância para o nosso negócio. Então, vamos falar um pouco sobre as logísticas da Amazon. Você, quando entra como vendedor, como seller da Amazon, você começa a sua conta como logística vendedor. O que é a logística vendedor? Basicamente, você se vira com o frete. Você tem uma tabela automática ali de frete da Amazon e você pode editar essa tabela, colocar mais caro, mais barato os fretes. A Amazon apresenta o frete para o cliente final e a partir desse momento, o que o cliente final compra, chega o pedido para você e você escolhe a transportadora que você quer enviar, envia, desde que tenha um código de rastreio válido, coloca o código de rastreio lá no site da Amazon e o seu papel está feito. Se tiver pós-venda, você é totalmente responsável por pegar esse produto de volta e devolver o valor para o cliente final. É uma logística que eu só recomendo para quem não tem as outras opções que a gente vai falar aqui. Essa logística é do vendedor, responsabilidade dele. A partir do momento que você entra por a malha logística da Amazon, nós temos outras opções de logística. O DBA, Delivery by Amazon, ou DBA. O FBA, que é o Fulfillment by Amazon, ou FBA. E o FBA On-Site, ou FBA On-Site, que é uma espécie de full que a gente vai explicar aqui, mas é o vendedor que faz. Tá? Vamos explicar um a um para as pessoas entenderem. É legal a gente aproveitar e falar de custo também, né? Quando você vende qualquer coisa na Amazon, você tem o custo de cada venda, um custo variável percentual, que varia de 8 a 15, 8 a 16%. Fiz uma venda de 100 reais, pô, a categoria casa, 13%, eu vou pagar 13 reais para a Amazon.
Esse é o custo por categoria, né? Que custo ele é categoria. Definido pelas categorias dos produtos.
Exatamente. Eu lembro que casa, utilidade domésticas, é 13% ou 14%, você teve aumento recentemente. Quando a gente fala de logística vendedor, que você é responsável pela logística, você só paga essa comissão. Só que lembrando, você é responsável pela entrega, você é responsável por devolução, por pós-venda, por tudo.
Então, prejuízo, se tomar no frete, etc.
Se o produto quebrar, é sua responsabilidade no frete, tudo é você. Tá? Então, às vezes, mesmo você pagando taxas em outras logísticas, às vezes compensa mais do que essa, que você vai ter dor de cabeça.
Praticamente, você usa a plataforma só de vitrine ali, né? Você usa só a vitrine da plataforma e não usa nenhum outro recurso.
Exatamente.
E uma observação, é tudo sua responsabilidade, você que sabe como que você envia para o cliente, desde que seja homologado pela Amazon, a transportadora ou Correios, né? Aqui na nossa região é Jadlog e
Correios. Correio. Tem mais algumas ali, mas é só grandes transportadoras. Eu acho que é Azul Cargo. Tem algumas que geram código de rastreio e são gigantes. A Amazon tem essa lista de transportadoras que eles aceitam. Bruno, vendi na logística vendedor, vi com o endereço aqui para o lado de casa. Posso entregar? Não. Você vai ter problema de estado de conta, você vai ter problema com a Amazon com isso. Você não pode contratar um motoboy, você não pode entregar você mesmo. Tem que usar a transportadora mesmo, que seja 10 metros da sua casa o endereço do comprador. Ok?
Perfeito.
Na logística vendedor.
Dica boa.
Dica boa. Aí, a partir desse momento, quero melhorar a minha logística. Tem o DBA, que é Delivery by Amazon. O DBA foi criado especificamente para o Brasil, porque o Brasil, o vendedor brasileiro, né, tem a cultura do Mercado Livre, que é você vende, já vem a etiqueta para você, já vem tudo mais mastigado para você colar no seu pacote e enviar. Aí o DBA foi criado no Brasil com esse intuito, de você ter algo mais automatizado. A responsabilidade da entrega é da Amazon, mas do pós-venda ainda é seu de contato, de atendimento. Mas a Amazon, dependendo da categoria, gera a etiqueta para o vendedor mandar para o comprador ou direto para o comprador. Informação importantíssima e dica de ouro. Em configurações do DBA, você tem que autorizar lá esse envio automático de etiqueta da Amazon, porque senão você tem que pagar o frete de volta. Se você autoriza a Amazon, ela já autoriza a devolução e libera a etiqueta para o cliente final. Tem uma ou outra categoria que ela não aceita transportar a devolução, daí vai cair para você gerar a etiqueta. Então, DBA, o que é DBA? Você vende. Se for CNPJ a sua conta, você emite a nota fiscal e sobe dentro da Amazon essa nota fiscal. A Amazon libera a etiqueta de venda para você. Você imprime a etiqueta de venda e daí você clica lá em solicitar coleta. Na maior parte das regiões do Brasil, a Amazon coleta no seu endereço. Então, é uma maneira mais automatizada de você fazer. Vou dar uma dica de ouro aqui também. O Bling, um sistema ERP que é muito barato. Inclusive, a gente tem cupom de desconto de 4 meses grátis, #SellerPro4. Vamos deixar aqui na descrição desse podcast. Automatiza essa operação. Então, dependendo das configurações que você fizer, a hora que sai uma venda, o Bling já emite a nota fiscal, já sobe na Amazon, já solicita a coleta. Se você quiser essa automação. Tá? Você não precisa ficar clicando no botão. Aí você chega na empresa, só imprime a etiqueta e começa a fazer a logística. Qual que é o custo do DBA, gente? Nossa, então, pô, vou automatizar, não vou precisar ficar fazendo nota fiscal manualmente, vou só imprimir etiqueta e vão coletar no meu endereço. É perfeito. Além de tudo isso, o cliente final tem prazo mais rápido que correio e frete mais barato que correio na maior parte dos casos. Então, na teoria, é tudo lindo, maravilhoso. Pontos negativos. Não atende o Brasil inteiro ainda, você tem que analisar. Para analisar, você vai em configurações da sua conta só. Após sua conta pronta, você vai em configurações do frete. Tem lá no final da página tem DBA. Você clica, põe seu CEP e fala se é possível ou não participar do DBA. Então, ponto negativo 1, que não está em todas as regiões do Brasil. Ponto negativo 2, que tem custo. Então, a cada venda que você realizar, além da comissão variável que a gente comentou, de 8% a 15%, 16%, você vai pagar uma tarifa fixa, por enquanto, fixada em R$ 5,50. essa tarifa fixa é para produtos que você vende até R$ 79,00. Então, se o produto é vendido por R$ 60,00, você vai pagar comissão variável mais R$ 5,50. É vendido por R$ 30,00, comissão variável mais R$ 5,00. É vendido por R$ 10,00, comissão variável mais R$ 5,00. Mas, Bruno, o que, que eu faço? Vou vender um produto barato, não compensa DBA. É só pôr no preço de venda. Porque o seu cliente final tem esse R$ 5,50 de desconto no frete. Então, acaba ficando praticamente a mesma coisa ali do que uma logística vendedor e sua operação fica mais automatizada. Fora que a Amazon sempre dá prioridade para a seller que está usando a logística dela, que ela acredita que é melhor que qualquer outra logística. Ok? Então, DBA tem esse custo. Se o produto for acima de R$ 79,00, aí entra uma tarifa fixa por peso do produto a partir de R$ 17, R$ 18,00. Muito seller que vem do Mercado Livre fala, nossa, é o frete grátis então. Cuidado, gente, não confunda. Apesar de no fundo, a gente saber que esse custo acima de R$ 17,00 está sendo para ajudar no frete, lá a Amazon não chama de frete grátis, a Amazon chama de tarifa de logística DBA. Então é a taxa DBA, tá? A taxa de DBA, como o seller preferir chamar aí. Sendo assim, vendi um produto por R$ 100,00. Tarifa, comissão variável de 8. Vendi uma utilidade doméstica de R$ 100. Vou pagar R$ 13 por ser 13% da comissão variável, mais R$ 17, R$ 18 dessa tarifa variável por peso, dependendo do peso do meu produto.
Show.
Show? Tem algumas grandes capitais e grandes centros que estão testando o ponto de coleta. Então, estão tirando devagarzinho essa coleta gratuita e dando o endereço para você levar seu produto lá todos os dias. É pouquíssimos, aqui na nossa região ainda não chegou, mas já escutei alguns relatos disso daí. Beleza?
Boa.
Então, para ativar, cadastrou a sua conta, eu considero melhor que a logística vendedor. Se você se fizer sentido para você, ativou sua conta, entra em configurações, vai em configurações de envio, daí tem duas opções em cima, assim, você clica DBA, Deliver by Amazon, vai até o final da página, clica ali, põe seu CEP, se tiver autorizado, você só segue, que é bem intuitivo lá que você configura o DBA. Tem um pontinho negativo no DBA também, que eles usam, na maior parte das vezes, a transportadora terceirizada Total Express. E ela não aceita levar algumas categorias, como líquido, cortantes, produtos que possam ter risco explosivo. Então, você vai ver que, às vezes, mesmo no DBA... Esse podcast já está valendo ouro, já, hein, gente?
Nossa Senhora!
Muita informação de valor que muito seller chega para mim totalmente perdido. Bruno, eu tô com o DBA ativo e tá vindo para eu imprimir etiqueta. O que é isso? E a pessoa pergunta no chamado da Amazon, a Amazon não responde direito. Enfim, eu vou responder para você se você está passando por isso ou se você não está passando, você vai passar e já vai aprender com isso aqui. Tem algumas categorias da Amazon que ela não aceita o DBA. Então, nem para vender, nem para devolução. Então, pode ser que você faça e ela não avisa, ó, esse produto aqui não é aceito, quando você vender, você vai ter que enviar por correio. Ela
é
não
na hora
avisa.
Que vender que você
é
vai
na
ver.
Hora que vender, vai entrar lá para você emitir sua etiqueta nos correios ou na sua transportadora e por código de rastreio, você vai ficar perdido. Muita gente, às vezes, não emite, não envia e depois é penalizado por isso. Então, apareceu ali, você não tem contrato com o correio, nada, imprime o nome do cliente final, gente, vai até o correio e fala, ó, gostaria de enviar esse produto. Aí você decide depois, pô, esse produto não é aceito por DBA, então vou pausar ele porque não faz sentido eu vender. Ou você pode também, quem for nosso aluno, pode usar até nosso suporte para tentar enviar uma planilha de produtos perigosos para a Amazon para provar que esse produto não é perigoso, para tentar incluir no DBA de novo. Tá?
Perfeito.
Quem for nosso aluno, entra lá em contato com o suporte, pede ajuda, porque para quem não sabe, dentro do nosso treinamento, se você entrou de balão aqui nesse podcast, né, a gente tem um treinamento chamado Treinamento Seller Pro, o qual tem mais de 170 aulas, mentorias ao vivo, é muito bacana. Inclusive o link da lista de espera aqui para você ser convidado para uma vaga está aqui embaixo. Tá? Mas um ponto muito forte que a gente tem é o suporte. É um dos únicos treinamentos do Brasil que tem uma equipe de suporte no WhatsApp. Gente, a gente tem head de suporte, a gente tem 3 pessoas no suporte atendendo em horário comercial todos os dias, exclusivo para os nossos alunos. Pessoas dedicadas e que sabem muito de Amazon para ajudar vocês no passo a passo, para vocês não ficarem sozinhos, que a gente sabe que é uma jornada solitária, né? Então, vocês vão ter alguém do seu lado ali ajudando. Quem quiser, tiver interesse em ser nosso aluno, entra aqui na lista de espera. Só por esse suporte eu pagaria o valor do treinamento. Só
verdade.
Por ter alguém do
vale
meu lado, eu pagaria. Mas tem muito mais coisa lá para vocês conhecerem. Enfim, eu acho que...
Posso dar uma dica extra?
Boa.
Do que você estava falando,
claro.
Sobre a logística de vendedor e o DBA?
Deve.
Quem estiver emitindo seus pedidos ali no dia a dia, na rotina, cria a rotina de clicar na abinha do envio do vendedor, porque tem duas abinhas ali, né? O Delivery by Amazon e a logística de vendedor. Porque às vezes cai um pedido ali para você, você fica procurando onde que tá, você não vê, depois ele atrasa e aí gera alguma complicação ali na sua conta.
Legal, ótima dica. Então, menu esquerdo, pedidos, vai ter duas abas e do lado direito, logística Amazon. Se você clica em ver pedidos de logística Amazon, só vai ver o do FBA, do FBA. Se você clica ver pedidos logística vendedor, vai aparecer do DBA e da logística vendedor em si mesmo.
Isso.
Né? Que é o FBM, que eles conhecem lá nos Estados Unidos, eles chamam aqui também no Brasil. É, os pedidos de logística vendedor, que está escrito lá, logística vendedor, é para você imprimir e enviar por correio. O que é DBA, você só vai acompanhar o ritmo ali, o passo a passo da própria Amazon, que ela vai passar para coletar. Nunca esqueça de ver as duas abas todos os dias, dicas de ouro aí do Giovanni para complementar.
Fechou.
Boa.
Boa. Algum momento tinha que fazer tudo manual? As etiquetas também?
Ah, em 2019, quando a gente começou, não tinha DBA ainda não. DBA acho que deve ter vindo em 2021, mais ou menos. Nossa, então, senhora. Fazer tudo manual.
Aí saiu um monte de pedido, tem que ficar digitando nota por nota.
O Bling... A nota fazia automático. O problema era você colocar o código de rastreio um por um do que você enviava. Tipo, enviava 80 pacotes, você tinha que subir 80 código de rastreio lá na Amazon.
Nossa.
É chatinho. O Bling, era, né? Desde 2020, 2019, quando a gente começou o primeiro contato com a Amazon ali, já dava para você integrar, só que ele não fazia muita coisa. Ele só puxava os dados do pedido. Então, daí você ia, arrumava a nota e emitia. Hoje ele tem várias... É que ele é muito completo, então às vezes a pessoa se perde ali e não sabe usar tudo que ele tem nele, né? Mas tem várias configurações que você, se você fuçar, você consegue fazer a configuração de gerar, trazer o pedido automático e gerar a nota automática. Daí você faz outra configuração que envia a nota automática para a Amazon e daí outra configuração que já gera a coleta e daí tem a etiqueta praticamente pronta. Mas para isso tem que estar muito redondinho a configuração do Bling lá dentro. Então, para vocês que não usam o Bling ainda, vale a pena. Não é simples você fazer essa configuração, mas tem muito tutorial lá que você consegue ir seguindo e fazer. Beleza?
Perfeito.
Próxima logística?
FBA, né?
Vamos deixar a cereja do bolo por último?
Beleza. Então, é FBA on-site agora?
FBA on-site. FBA on-site, turminha, é uma logística que a Amazon criou para suprir estados e cidades que o FBA não está. Então, ela dá algumas vantagens, como frete grátis para o cliente final que é assinante Prime, uma logística mais rápida e acaba gerando um pouco mais de venda por isso. Só que para o comprador tem os pontos positivos também, que é a etiqueta da própria Amazon, que é um apoio mais de perto ali, que quando você está no FBA on site fica alguém te acompanhando para você não errar.
Te cobrando,
um vigia ali, porque ela, a Amazon promete uma entrega mais rápida, então ela tem que garantir que esse produto vai sair mais rápido. Só que você estoca o produto, você embala, tem toda a logística ali e o custo é bem, bem pesadinho do FBA on site. Então o FBA on site, você recebe, a sua oferta, o seu listing recebe as vantagens de uma oferta Prime, que vocês vão entender já já o que é isso. Só que você que faz a logística e você tem que garantir que esse produto vai sair no prazo, senão a Amazon te corta.
Inclusive, você tem que ter um estoque separado dentro da sua operação para o FBA on-site. Eles pedem foto e tudo mais.
Foto de impressora térmica, foto de para sair no máximo padrão Amazon possível com a máxima velocidade possível e que não tenha perda de estoque. Então, eles acompanham mais de perto. O FBA on-site tem dois pontos negativos. O primeiro é o custo, que é uma tarifa bem elevada, praticamente o dobro da tarifa do FBA tradicional, então só compensa para produtos acima de R$ 79, R$ 100, R$ 150. E o outro ponto negativo é esse que você faz tudo, né? Você paga mais caro pela logística e tem que trabalhar ainda dentro dessa logística. Então tem que pôr na balança. Ah, tem outra coisa também, que só pode solicitar revisão para ir para o FBA on site quem já tem uma média diária de 6 vendas por dia. Não é todo mundo que pode. Aí você, bem simples, entra no Google, escreve FBA on site, vai aparecer o site, daí está lá, se inscrever para FBA on site. Daí você vai preencher um formulário e tem que esperar a Amazon entrar em contato com você. É uma logística que a gente vê em todos os bate-papos que eles deixam de lado, né?
Sim.
Não é algo que eles estão focados em crescer, é realmente... É um tapa-buraco até o FBA dominar o Brasil inteiro mesmo.
Eu acho que faz sentido o FBA on-site, talvez para quem é artesão ou trabalha, é fabricante em casa, né?
Cara, produtos. É muito doido.
Vai ter uma margem maior.
Só que quem faz os produtos em casa, o FBA on-site, você tem que postar no dia aí daí.
Ah, mas daí eu acho que tem que trabalhar com estoque pronto já, tem, no FBSite.
Não pode ser personalizado.
Cara, é muito doido, tá? Mas uma vez a gente foi convidado pela própria Amazon para ser o apresentador de um programa deles lá ao vivo. Né? Foi gravado, que foi tipo um Amazon Conecta Online, onde a gente foi apresentador de um quadro. E daí a gente entrevistou alguns vendedores de sucesso da Amazon. Um deles tinha galpão em São Paulo, e não sei por qual estratégia ele usava o on-site ao invés do FBA tradicional. Na Prime Day, ele fez 12 mil pedidos em um único dia.
Nossa.
Ou seja, funciona também o FBA on site. O ticket dele era maior, trabalhava com brinquedos mais caros e tal. Então, para ele, aquele custo do FBA on site não era tão ruim. E por ele vender mais marketplace, eu acredito que ele preferia estar no FBA on site do que deixar todo o estoque dele dentro da própria FBA. Não sei a estratégia real dele, mas ele tem muito resultado com o FBA on site. Ou tinha, não acompanho hoje em dia a operação dele. Dá certo? Dá certo. Só que é casos específicos. Tá? Então, a gente não pode eliminar, né, a possibilidade, mas são casos específicos. Hoje a gente não trabalha com FBA on-site aqui. Mas não falo para o CL, ó, esquece FBA on-site. Analisa o seu caso, vê se faz sentido e manda ver. Beleza?
Beleza.
Pô, show de bola? E agora vamos para a cereja do bolo.
Famoso.
Famoso Fulfillment by Amazon, ou FBA para os brasileiros, ou FBA para os brasileiros americanizados, FBA.
E para os brasileiros meio loucos igual a gente, cada hora faz uma coisa.
É.
Eu sempre falo FBA e DBA.
É. Porque eu em forma de didática aqui, eu sempre tento, a hora que eu falo um, eu já falo FBA ou FBA, para sempre a pessoa entender aqui o que a gente está falando, né? Então, cada hora eu chamo de uma coisa também. Mas vamos lá, turminha. FBA ou FBA é uma logística que você vai comprar o produto do fornecedor. Lembrando que aqui a gente não trabalha sem estoque, mesmo que o trabalho seja reduzido com o FBA, a gente não trabalha sem estoque. A gente compra do fornecedor, recebe a mercadoria, prepara a mercadoria. O que é preparar a mercadoria? É etiquetar com o código que a Amazon vai mandar para você. Preparou a mercadoria, você solicita a coleta da Amazon, ela passa no seu endereço e a partir desse momento ela faz simplesmente tudo para o seu negócio. Tudo. Ela armazena, emite nota, embala, dá destaque, vende, dá frete grátis para o cliente final, que é Prime. Cuida do seu pós-venda, que nem sempre é tão bom, mas você literalmente elimina todo o trabalho. Tem seller, na Asa Azul mesmo, né?
Uhum.
Que vai para o FBA e sai de férias, e deixa a operação, põe tudo no FBA lá e vai curtir a vida. Acabou o estoque, daí vamos formar um pouco de coisa lá. Daí põe e vai curtir a vida. Enfim, o FBA é uma ótima ferramenta para quem quer ter menos trabalho. Mas tudo isso tem um custo. Tá? Então, quanto custa vender no FBA hoje? Você pode, você paga a comissão variável, como todas as outras logísticas, mais a tarifa FBA, que agora está a partir de R$13, R$14. Teve um aumento agora dia 2 de fevereiro.
Era 11 alguma coisa, né? Subiu um
Quando
pouquinho.
A gente entrou era R$6,90, cara.
Bons tempos.
Bons tempos, né? E daí foi para 8, foi para 10, foi para 12. Agora acho que está próximo dos 14.
R$13,95,
né? R$13,95. Acho que é isso mesmo. 250 gramas ou 200 gramas, R$13,95. Daí cada 50 gramas a mais ou 100 gramas a mais vai ficando um pouco mais caro, independente do estado de origem. Só é elegível para o FBA CNPJ, que tenha inscrição estadual e esteja nos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e novidade, hein? E novidade, hein?
Pode soltar até.
E? Será que solta? A Amazon não anunciou oficialmente ainda, turminha, mas os papos aí de bastidores, eu não posso, né, mencionar quem me falou, que tá liberado o Rio Grande do Sul por aí, hein? Então, quem é do Rio Grande do Sul, analisa lá nas configurações. Se liberou a opção faturador nas configurações, significa que seu FBA será liberado. Apenas precisa configurar o faturador para o seu FBA ser liberado.
Zellercast também é fofoca.
É, fofoquinha.
Bastidores, Gossip Girl, Marketplaces.
Gossip Seller Pro. Ai, ai. Enfim, turminha. Rio Grande do Sul, mais um estado. E daí eu vou contar uma outra fofoca também, tá? Esse foi um bug, eu acho, da Amazon. Mas tem uma planilha que nós temos, e o seller pode, às vezes, consegue encontrar também. Mas a gente tem uma planilha de CEPs que estão disponíveis para as transportadoras coletar. E virou uma chave ali. Ah, essa é até perigosa falar.
Bobo falar.
É. É, eu já comecei, vou soltar a fofoca aqui, né? Mas não é isso daí. Lembrando, tá, gente? O Rio Grande do Sul, a gente recebeu uma informação de dentro da Amazon que está liberado. Tá? Se não tá para você ainda, vai liberar daqui a alguns dias. Mas vai liberar, abre chamado já, já enche o saco lá. Ó, sou do Rio Grande do Sul e quero meu FBA aqui. Agora essa outra, gente, essa que não é informação oficial da Amazon, eu até perguntei para a mesma pessoa, falou, ó, não tô sabendo de nada, isso daí pode ter sido um bug, mas nessa planilha de disponibilidade de coleta, alguns CEPs de Minas Gerais começaram a aparecer ali possível coleta.
Será?
Será que é o próximo? Minas Gerais vai ferver, cara. Tem faz seller grande.
Sentido, né?
Tem seller grande, ele faz. Faz, Minas Gerais.
Tem meião do Brasil, acho que...
Meio do Brasil, e tem um outro detalhe importante que... Tem muito e-commerce em Minas Gerais.
Por incentivo fiscal.
Por incentivo fiscal. Então, eu acredito que...
É a cidade extrema ali, que é a primeira cidade da Fernão Dias para que liga São Paulo, é estourado de galpão logístico de e-commerce, cara. Então, a hora que liberar Minas Gerais, dá um boom grande, eu acredito, no FBA da Amazon. Então, Rio Grande do Sul, liberado, enche o saco aí da Amazon para liberar o faturador caso não esteja aparecendo. Minas Gerais nem adianta encher o saco que não está liberado, tá? Eu acho que está em teste, começou um teste ou outro.
Estão fazendo teste.
Rio Grande do Sul, desde que a gente começou, soube do primeiro teste até essa liberação, foram 6 meses, né?
Sim.
Então, quem sabe? Quem sabe?
Para esse ano ainda, né?
Quem sabe?
É 2000, a nossa aposta.
2024, dois estados, né? É, em 2024. Quem sabe libera aí também. Ok?
Ótimo.
Então, turminha, FBA é excelente para quem quer escalar suas vendas. Chega até treinamento, até chega para a gente aqui, quem quer fazer o treinamento. Bruno, posso vender de qualquer parte do Brasil? Pode. Se temos aluno no Nordeste, no Norte, Noroeste, na onde você quiser, nós temos alunos e vendendo. Tá? Na Logística Vendedor, ou no DBA, ou no FBA on site. Agora, Bruno, posso construir um negócio gigante com a Amazon? Sem FBA? Muito difícil. Muito difícil. Inclusive, quando a gente tem um processo de mentoria individual também aqui, né? Mentoria consultiva, que a gente chama, quando o seller é de outro estado, a gente já fala para a pessoa, olha, a gente aceita mentorar, mas vamos abrir uma operação em São Paulo. A gente tem todo o caminho com baixo custo para você ter uma operação em São Paulo para você ter o FBA. Porque o FBA é de extrema importância. Tá? O FBA é de extrema importância para você escalar suas operações. E daí entra um monte de perfil no FBA, né? A pessoa que quer escalar e construir um negócio monstruoso, a pessoa que tem 3 empregos e que só tem uma renda extra com a Amazon, a pessoa que tem outra empresa e fala, opa, deixa eu usar a Amazon aqui só para escoar mais produto, a pessoa que tem uma loja física e não tem tanto tempo para ficar embalando produto todo dia, mas quer vender online e participa do FBA.
Tem pessoa que está em outro país e quer vender no Brasil, tem um FBA.
Cara,
FBA.
Eu acho que 90% de todos os sellers que estão lá com a gente na Asa Azul vende só no FBA.
Só no FBA?
E cada um por um motivo específico.
Sim.
Então acho que tem muitos motivos para estar dentro dessa logística, sem contar que...
E fiquem tranquilos que de qualquer lugar dá para você estar no FBA. Você citou da mentoria aí que a gente direciona, mas tem módulo novo no treinamento falando...
FBA sem fronteiras.
FBA sem fronteiras. Como você está em qualquer estado e trabalhar com FBA.
Com todas as indicações de todas as empresas que você precisa.
E é muito barato.
Caminhos. É muito barato. Ó, vou chutar aqui, tá? Com os nossos parceiros e indicados. Porque se for pra fora aí, as pessoas chegam pra mim e falam, ah, mas Prep Center é muito caro.
Quando tal. Acha, né?
Porque quando acha. Porque não conhece as indicações ali, os benefícios da Seller Pro, tá? Mas basicamente, você vai gastar um MEI por mês, que você gastaria de qualquer maneira. Custa hoje quanto MEI? R$70?
R$70, R$75.
Por mês. O endereço fiscal, que hoje custa R$50, R$60 por mês, com a indicação nossa lá. E um Prep Center, que a gente indica, nem está cobrando mensalidade. Está cobrando por pacote preparado a partir de R$0,80 e aluno Seller Pro tem 10% de desconto.
Nossa.
Meu.
É muito barato.
Com R$130, você mantém uma operação de qualquer parte do mundo no Brasil. Aí é só comprar produto, mandar para o Prep Center prepara e a Amazon coleta no Prep Center. Você paga R$0,80 por pacote, R$0,90, R$1, dependendo do tamanho do pacote, R$0,72, dependendo do pacote. E você tem uma operação ali com menos de R$500 por mês terceirizado. E daí você vai e terceiriza ainda o Ads, você terceiriza... Enfim, dá para você terceirizar muita coisa, ter uma operação rodando no semi-automático, automático, máquina de dinheiro não é, mas no semi-automático você consegue, inclusive. Vamos fazer um podcast, o próximo podcast, vamos falar de automatizar, terceirizar?
Bora, bora, tem bastante tempo
para isso. Como ter uma operação terceirizada, você que quer mais vida boa e menos trabalho, é possível com a Amazon... Mais uma vez, não é fácil, mas é possível. No próximo podcast a gente fala
já
sobre
tem, já
isso.
Já tenho até o título do podcast.
É.
Trabalhe 2 horas por dia com a Asa.
Gente, eu soltei. Esse, o brasileiro é incrível, né? O brasileiro é incrível. A gente solta conteúdo ali que valeria, tipo, R$1.000 um Reels de 1 minuto e 30. Eu pagaria pra descobrir aquilo. Daí tem 2.000 views. Solta um assim, trabalhe 2 horas por dia. Bomba! 10 mil, 15 mil, 20 mil views, estoura. O brasileiro é incrível, né? Mas, gente, eu começo já no quarto, se eu não me engano, falando, não quero promover facilidade, mas que é possível, é possível. A gente tem seller fazendo isso, vivendo isso. Você vai, o seller que trabalha na sua operação 8 horas e o que trabalha 2 horas, qual que vai ter mais resultado?
O de 8, com certeza.
O de 8, com toda certeza. Mas você precisa ter o resultado do de 8? Você quer mesmo faturar 600 mil? Você sabe a dor de cabeça que é faturar 1 milhão por mês, 500 mil, 10 milhões por mês? Pô, às vezes você já trabalha, você já tem seu dinheiro investido, você já tem sua
casa.
Já
tá aposentado.
Já tá aposentadão. Ou você é um jovem que gosta de viajar o mundo. Dá para ter sua operação na Amazon, você entra 2 horinhas por dia ali, faz suas compras, analisa financeiro. Enfim, vamos falar disso no próximo podcast, de como ter uma operação terceirizada, uma operação enxuta, com custo baixo e que você não vai se preocupar tanto. Vamos concentrar nesse na logística e no próximo a gente fala sobre isso. Fechou?
Boa de bola.
Fechou.
Beleza. Então, gente, FBA é para todos esses tipos de pessoa. E uma dica de ouro, mais uma dica de ouro desse podcast aqui. Você pode combinar logísticas em uma única oferta, em um único listing. Então, para quem não sabe, listing é o anúncio dentro da Amazon. E você pode ter ali 2 ofertas suas dentro de um único listing. Então, você pode criar uma oferta por R$29,90 no DBA e uma por R$34,90, R$39,90 no FBA. E ainda, se tiver FBA um site, dá para combinar a terceira. A única logística que não se mistura é a logística vendedor, aquela purinha lá do comecinho, com a DBA. Essa você tem que escolher uma ou outra. Mas escolher uma, essa uma, ela combina com a FBA ou com a FBA on site. Então, dá para você fazer um monte de estratégia ali. Qual que é o mundo perfeito na minha visão? FBA mais DBA. Por quê? O FBA é onde a gente vai concentrar e vender. A gente tem menos trabalho, a gente aumenta o preço do produto e pega esse custo. Nossa, é R$13 para vender. Sabe aquele exemplo que eu dei no podcast de hoje ou no da semana passada da tomadinha? Da tomadinha que a gente tem a qualquer esquina, de um produtinho que tem a qualquer esquina? Custa R$2 no fornecedor, a gente vende por R$34,90 no FBA. E a gente tem esse produto no DBA também, mas o pessoal prefere comprar no FBA por entrega rápida, entrega grátis. Então, não se preocupe com o ticket do produto. É claro que quanto maior o ticket no FBA, melhor performa, mais dilui esse custo. Mas o que você vai fazer com esse custo? Você vai pôr no preço de venda. É simples, beleza? Então, FBA mais DBA, para a gente, é o melhor dos mundos. Concentra no FBA, a ideia é vender mais no FBA, mas quando acaba estoque no FBA por um pico de venda ou você se preparou mal ali, o DBA entra e ativa ali.
O anúncio não fica pausado.
O anúncio não fica pausado, você não perde relevância. Agora, se você é o perfil que a gente está falando aqui, que a gente vai falar no próximo podcast, que gostaria de terceirizar mais as coisas, não quer ter o trabalho de embalar produto todo dia, nos Estados Unidos é muito, 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 muito comum ter seller somente de FBA. E isso daqui está começando a acontecer no Brasil. Sim. A gente está trazendo esse movimento forte para o Brasil também, que você não precisa trabalhar todo dia no escritório. Você pode terceirizar a sua operação e ter uma renda extra, ter um negócio, além do que você já faz, terceirizando tudo isso daí.
Me perguntaram esses dias, por conta de ficar ouvindo a gente falar aqui no podcast, que o mundo ideal é o FBA e o DBA, falaram assim, eu tô com medo de trabalhar com DBA também, porque daí eu vou ser obrigado a embalar os produtos para sempre, como se não pudesse desligar isso. Tem um modo férias lá, né?
Você consegue
ativar o modo férias e você vende só o que está no FBA e fica tranquilo.
Olha que top. Você trabalhando só com a Amazon, por exemplo, você tem lá 10 vendas por dia no DBA e 40 no FBA. Você vai tirar uma semana de férias ou uma semana que você quer estar mais tranquilo com a família e tal, você liga o modo férias.
Pronto.
Vai só vender, né? Capricha no envio do FBA, sai, tira uma semana de férias ali. E na outra semana você volta. Posso ficar 2 meses fora? Se ficar 2 meses fora, vai acabar produto, seu produto vai desposicionar, não rola, gente. Então você tem que dar uma atençãozinha ali também para a Amazon, né? Não tem como você só deixar tudo na mão deles e mandar ver.
É isso aí.
Beleza? Vamos então falar do tema que é localização importa e depois a gente vai para a Seller Quest.
Bora.
Diegão, localização importa na logística?
Diante dos fatos explanados, localização não importa, porque você pode estar em qualquer localização e ter a logística no estado de São Paulo.
Boa
que
demais. Boa demais. Então, ó, a localização do seu CNPJ importa.
Exato.
Mas a localização real sua não importa. Você pode ter liberdade geográfica e terceirizar ali. Agora, se você quer ter a operação em loco, nas suas mãos, tem gente que é mais controlador, a gente gosta, né, de ter algumas coisas em mãos. Agora que te abriu as Azul, que a gente está terceirizando e dá para terceirizar mais algumas coisas até de logística, você tem que estar no estado de São Paulo. Agora, se você está mais desapegado a isso, abre a operação da onde você estiver, você não precisa vir para São Paulo. Tem gente que fala, nossa, vou mudar para São Paulo para trabalhar com e-commerce. Não precisa. Hoje, todos os fornecedores atendem por WhatsApp, tem como você terceirizar tudo e abrir a operação de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Então, localização realmente sua, não importa, mas faça de tudo para ter o FBA. Aquela hora eu estava falando dos requisitos elegibilidade do FBA, e só para complementar um ponto importante, Simples Nacional ou Lucro Real de São Paulo ou MEI de São Paulo, desde que tenha inscrição estadual. Paraná, Rio de Janeiro, se for Lucro Real, precisa, por enquanto, abrir uma filial em São Paulo. Tá? Precisa ter Lucro Real presumido, né, que é o regime normal que eles chamam. E MEI pode ir no Paraná, no Rio de Janeiro também, é mais chatinho de conseguir, mas desde que tenha inscrição estadual, consegue ativar também. Acredito que Rio Grande do Sul, que está entrando agora, as regras vão ser as mesmas.
Show de bola! Vamos pro Seller Quest?
Seller Quest! Bora!
Vamos que vamos. Quantas marcas eu posso ter no mesmo CNPJ dentro da Amazon?
Quantas quiser. Você sendo dono da marca ou representante legal ali, né, por procuração, você pode adicionar, não tem um limite ali, mas também não tem porque tem um monte, né? Uma marca máximo por nicho, por produto, por família de produto, é legal. Agora, você pode ter uma marca também com todos os seus produtos, não tem problema.
Perfeito, vamos lá. Está no programa de vendas internacionais?
Não. A gente até comentou, tem, se você segue, como eu falei, tem os doidos ali que assistem todos os podcasts, eu gosto muito disso, a pessoa chega no meu inbox, Bruno, assisti todos os podcasts, fala, caraca, vou marcar essa cara aqui, que vai ser um vendedor fera, porque, né, mais de uma hora cada podcast, 70 horas de podcast, o cara absorveu muito ouro ali. Mas... dentro desses podcasts, até a gente falou uma época, falou, ah, a gente está entrando no programa internacional, a gente foi convidado para participar desse programa. Como que funciona esse programa? Tem duas maneiras, né? Aqui nos convidaram, você pega o produto do Brasil e exporta direto para o FBA da Amazon, mas também dá para você abrir tipo um CNPJ na Amazon nos Estados Unidos e importar da China direto para os Estados Unidos. Enfim, nós fomos convidados, analisamos preço de envio, lucratividade, concorrência e, na nossa visão, não compensava desfocar do mercado brasileiro, que tem muito espaço para focar no mercado mais concorrido. A Amazon Estados Unidos é boa? É incrível. É o maior mercado capitalista do mundo. É onde tem mais faturamento no mundo em e-commerce.
É o Mercado Livre lá dos Estados Unidos e a Amazon lá.
Só que a concorrência é de 1,1 milhão de sellers na Amazon Estados Unidos contra, no Brasil, 60 mil. Então... a gente colocou tudo na balança e preferiu focar no Brasil. Por enquanto, no futuro, a gente pode pensar em testar, mas por enquanto...
E digo mais, tem gente de lá que vem louco para vender
louco.
Aqui.
Né? Muita gente que vende a oportunidade lá que é. Querendo ver.
Cara, a gente conhece um mentorado que está mudando para o Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, tem uma operação lá, daí ele está terceirizando de lá para vir focar na do Brasil. Não precisaria, mas ele está fazendo isso, ele está vindo focar no Brasil. Então, é uma oportunidade incrível que está passando na frente de todo mundo agora. Quem estiver escutando esse podcast ainda não começou a vender na Amazon, clica aqui no nosso link abaixo, que a gente vai te dar 3 meses de assessoria gratuita. Para quem não sabe, a gente é embaixador oficial da Amazon. E se a pessoa se inscrever, embaixador e mentor, se a pessoa se inscrever com o nosso link, ela não for vendedora ainda, se inscrever, ela ganha 3 meses de assessoria gratuita, um mini curso, é muito legal. E se você não se inscrever agora e está escutando esse podcast até o final, daqui a um ano você vai se arrepender.
É isso aí.
Vai se arrepender bastante. Então, porque é um momento... a gente está há 12, 13 anos nesse negócio e nunca viu nada igual a Amazon tá no Brasil.
Esse lance do pessoal de fora vindo para a Amazon Brasil e etc. Posso compartilhar uma gafe que eu cometi esses dias? Boa, manda. Entrou um cara no meu Instagram, né, em contato com a gente, querendo saber sobre o serviço das Azul e etc. E ele, ele tem uma operação nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. Mas é um brasileiro que mora lá. Aí eu mandei encaminhei o número dele pro pessoal do comercial para fazer a apresentação para ele, mostrar o serviço que a gente tem. Eu falei pro João, esse cara é um americano. Hã? O João mandou mensagem em inglês para ele. O cara respondeu, o quê, meu?
O que você está falando, doido?
Faz parte, né?
Faz parte.
Mais uma perguntinha?
Bora.
Vamos lá.
Seller Quest.
Começando agora, com R$300 e buscando meu primeiro produto, eu já começo com CNPJ ou preferível começar com CPF?
Ah, se você tiver R$300 e daqui 6 meses você não vai ter mais R$1 de investimento, você vai precisar começar com o CPF. Mas se você tem R$300 hoje, no mês que vem dá para você fazer um extra, um bico, pegar mais 100, no outro mês mais 200, no outro mês mais 300, abre o MEI, que é a melhor opção. Porque daí o MEI você vai gastar os R$70 por mês, só que daí você já tem muitas outras vantagens, como FBA, você tem vantagem de ads, tem algumas coisas que só pode ir para CNPJ. Sempre que possível, começa com CNPJ. Bruno, só tem R$300, não tenho mais expectativa de ver mais R$1 para investir na minha operação. Aí não tem muito o que fazer, vai pro CPF mesmo e bora vender. O importante é começar.
Já era. É
boa!
Isso aí.
Fechamos mais um?
Fechamos.
Então, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no podcast, gente. Vai no Spotify, ativa a notificação ali e vota, né? Avalie. Vota é Big Brother Brasil lá, né? Quem vai pro paredão essa semana? Avalie a gente lá. Põe 5 estrelas se você gostou. Se não gostou, me busca no inbox do Instagram e fala por que você não gostou, o que a gente pode melhorar nesse podcast. E no YouTube, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos, que esse podcast é feito para você, vendedor de Marketplace, ou para você que quer começar a vender no Marketplace. Para te encontrar nas redes sociais, Diegão...
@ Diego Capelletti.
Giovanni...
@ Azazu Marketplaces.
E o meu, @ Bruno Capelletti no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro, no TikTok, Bruno Capelletti Seller Pro. Tem muito conteúdo gratuito para vocês lá. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio e valeu!